Livros do Caralho, um interlúdio de Livros da Pizza.
Um podcast de
Bruno Henriques
e Sérgio Duarte. Isto é uma música royalty free.
Olá, bem-vindos a mais um episódio de Livros do Caralho. É o mês de agosto, para quem está a ouvir depois, é pá... Pronto, já não é o mês de agosto e é sempre um bom mês para a malta adquirir livros para ler, para relaxar, para viajar. Diz-se muito isto, não é?
Todos os meses são meses bons para isso.
Eu sei, mas estou a pensar, há muitas pessoas que fazem aquela angariação de livros para não querem ficar desiludidas no mês de agosto. Podes ficar desiludido o resto do ano a ler, mas quando pegas em livros em casa para levar de férias, não te apetece levar um livro que depois... Ia, porquê é que eu escolhi este?
Epá, eu no outro dia estava no Continente a fazer a minha prospeção de livros da Pizza, a ver, fazer análise de mercado, e vi um senhor, e isto é o meu preconceito a bater, posso estar completamente errado, mas ele tinha ar de quem não lia habitualmente.
O senhor... Pegou nos livros todos do top.
Pá, um senhor com... Pá, não tinha ar de quem lê, posso estar errado. E então ele pega num livro do Raul Minhalma.
Ah, e tu não te apeteceu avisá-lo?
Eu acho que a cena dele foi, olha, eu não leio muito, é gosto, olha que se foda, vou começar.
Yeah.
Vou começar, é uma boa oportunidade, deixa-me pegar num que deve ser bom. E pegou no Raul Minhalma. E o homem vai ler aquilo, vai dizer, ai, ler é isto?
Não vale a pena.
Estava tão bem na minha vida sem ler, tchau.
Exato. Nunca mais leio.
Pois, e é o perigo dos livros da Pizza e o perigo dos livros da Pizza serem populares.
Eu conheci há pouco tempo um rapaz... Estava a dizer que tem hábitos de leitura, epá, e diz que nos últimos tempos leu 6 livros seguidos. Um adulto, estou a falar um adulto. 6 livros seguidos do Nicholas Sparks.
Pá, está bem. Então se ele leu, gostou, pode ser que engate para outros. Pá, nada contra.
Está bem.
Pá, mas este eu fiquei com pena dele, porque ele não... Do Raul Minhalma passa-se para o zero. Ele vai
mas dizer... havia muito isso. Eu quando trabalhava na livraria, a malta que entrava, fala, quer livros para as férias, não pede conselhos e pega no top e varre um top.
Sim.
Vou levar a top. Levo os 3 primeiros de ficção e os 3 primeiros de não ficção. Pumba! Embrulha com isto.
Opa, pronto. Passando ao livro do caralho.
Então vamos ao livro do caralho.
Não é espaço para odiar.
Não há espaço. Mal. Aqui há espaço mal. Para amar. Sim. Aqui há espaço para mamar. Sim. Não é? Eu tenho espaço para mamar.
Sim, então eu leio muita banda desenhada. Uhum. Sempre li desde miúdo. Aliás, eu comecei a ler livros de uma aventura. As primeiras coisas que eu li a sério. Pá, mas eu depois li a Tintim, li a Asterix. Eu devo ter lido mais de 20 vezes cada um dos livros de Tintim.
É sério?
Sim, eu todos os dias pegava num livro de
Ainda
Tintim.
Ainda te lembras da história disso bem?
Lembro-me. Se eu pegar naquilo e volta e meia pego, eu lembro-me de tudo, lembro-me das personagens. Era mesmo fascinado por isso. Uhum. E eu continuo a ler banda desenhada. E eu acho que nós termos este espaço para recomendar livros, é pá, introduzir alguma variedade. Já recomendámos romances, já recomendámos não-ficção, já recomendámos história.
Recomendaste tu? Eu só recomendei ficção.
Ficção científica? Não. Recomendaste o da Irene Valheiro.
Ah, pois foi. Pronto. Então pronto.
E então, vale a pena introduzir alguma diversidade. Eu estava a pensar numa novela gráfica para recomendar e veio-me logo à cabeça uma que me marcou muito, que é o Day Tripper, dos irmãos brasileiros Fábio Mun e Gabriel Bá, que está editada em Portugal pela Levoir, uma edição... Bastante. Aliás, a Levoir edita muitas boas graphic novels, vale a pena,
uhum,
para quem gosta, passar pelo catálogo e ver o que é que eles têm. E este Day Tripper eu li em pleno confinamento, okay. Tinha aquilo para lá e estava numa insónia e, olha, não me apetece ler um livro de ler. De ler.
Sim.
Vou pegar nesta banda desenhada que tenho aqui há uma porrada de tempo. Opa, li e já não me lembrava de me emocionar tanto com um livro... Há muito tempo. Entretanto, já li 5 vezes.
Uhum.
Portanto, marcou-me esse ponto.
Ok.
E então, aquilo é basicamente... Eu digo basicamente. Sim.
Eu avisei-te isso.
Sim, é uma bengala. Sim. Mas tu também já estás a dizer.
Eu sei, mas é influência tua. Eu nem sabia o que essa palavra queria dizer.
Não, eu basicamente é o que eu digo para baixar a fasquia. Quer dizer, o que eu vou dizer não é necessariamente profundo. E então, o livro é a história de um escritor chamado Brás, que ele escreve obituários para o jornal. Então, a história tem 10 capítulos. Em todos os capítulos acaba com a morte dele. E em todos os capítulos vem um pequeno obituário dele, a história da vida dele até aquele momento. Só que isso é um artifício narrativo, porque depois a história continua, vai andando para trás e para a frente... tem histórias da infância dele, da idade adulta, da velhice, de, corre toda a vida dele, em todas as histórias ele morre, e então é um livro que lida muito com a morte, lida com a amizade, com o divórcio, com separações, com o amor, com a infância, com perder um pai, perder uma mãe, com medos do sucesso profissional. Isto, um livro pequeníssimo que lida com toda uma série de coisas. Está maravilhosamente bem desenhado. Aliás, estes dois autores, eles desenham e escrevem também para Marvel e DC. Têm uma carreira nos cómics.
Ok.
De colaboração também com outros autores. Mas estas são eles os irmãos a escrever a sol. É um livro muito, muito, muito bonito, que vale a pena conhecer. E eu diria, a maior parte das pessoas não lê a banda desenhada.
Certo.
E, no entanto, há aqueles livros de banda desenhada que toda a gente conhece, que se recomenda. Olha, não gostas de banda desenhada, mas vais gostar isso. Então tens o Mouse. Tens
que é espetacular.
Que é espetacular.
O Persepolis.
O Persepolis, tens o Watchmen.
Que é espetacular.
Todos esses que são bons, que se recomendam a pessoas que não gostam, para começar a ler banda desenhada.
Ok.
Eu recomendaria este também, porque lê-se muito bem, a história é bonita, apesar de terminar todas as histórias com a morte dele, não é triste. Percebes, uma pessoa chega ao final e faz tudo sentido. E é...
Eu estou a encomendar.
Estás a encomendar já? Epá. Porra, enquanto eu falo, estás a encomendar.
Vendeste-me bem isto?
Que é que queres que eu emprestava-te,
não
é bom?
Não quero, quero ficar.
Mas é um livro mesmo muito fixe. E eu leio muita banda desenhada e já agora aproveito este espaço também para recomendar outras coisas. Por exemplo, eu este ano eu colei completamente em mangá, não é? Depois chegar a esta idade e começar a ler aquilo que os garotos andam a ler agora, que é moda. É autêntico. De repente, não é? Reparaste de um momento para o outro,
há muita
banda desenhada japonesa.
Mas eu acho fixe.
E eu, pá, houve uma que me já li duas vezes e são 15 volumes. São 12 ou 13 volumes. São uma porrada de volumes.
Diz-me outra vez o nome.
Naoki Urasawa, do 20th Century Boys.
Aí tu andas a ler isso?
Já li.
Ai, já leste.
Entretanto, já li outra coleção desse, do Monster. Que também existe em anime, não tem o pendor existencialista que este Day Tripper tem. Este Day Tripper é uma obra muito pequena para aquilo, mas é cheio de twists, com uma história super interessante. Eu não recomendaria, se calhar, para quem está a começar a ler, apesar de ser simples de ler,
sim,
mas é muito bom mesmo.
Eu cheguei-te a falar, falando de animação japonesa, mas sendo um livro, vou dizer, dos normais, com letras só, há um da coleção da literatura de viagem da Tita da China, que eu gostei muito, do autor, acho que é australiano, Peter Carey, que é o Japão é um lugar estranho, que é uma viagem entre o Peter Carey e o filho para lhe apresentar esse mundo da animação. Sim. Que eles vão visitar os estúdios, é Ghibli, não é? E falam de não sei quantas mangás, e é também uma sugestão interessante dentro desse universo da banda desenhada, que não é banda desenhada o livro, só que é um livro que eu gostei imenso.
Eu parti no Instagram, se calhar, uma pilha de livros de banda desenhada que eu tenho em casa, para verem alguns títulos, aqueles que eu recomendo mais. Algum que tu gostes?
Banda desenhada?
Sim,
tenho. Eu ia dizer os óbvios. Eu nunca fui grande leitor, lá está. Eu li O Tio Patinhas quando era criança. Li o Asterix já relativamente tarde. Já era adulto quando li o Asterix e comecei a comprar quando ele saiu da Mera Ibérica para ir para a Asa, porque estava a ser vendido, a editora Mera Ibérica fechou, e então os que sobravam estavam a ser vendidos em bombas de gasolina a 5€ cada um, e eu fui comprando esses, e fiz a coleção depois do Corto Maltese, que saiu no Público, também, que gostava muito, mas gostava mais de cómics. Aquelas...
super-heróis?
Não, de... Ai, desculpa, não é cómics. Então aquelas tiras cómicas. Eu gostava muito dos Itz. Lembras-te dos Itz?
Sim, Calvin and Hobbes.
Calvin and Hobbes.
Eu tenho livros do Calvin and Hobbes extremamente manuseados. Estava sempre a ler aquilo. Todas as feiras do livro. Para mim, era... Eu antecipava a ida à feira do livro porque sabia que ia comprar um livro novo do Calvin and Hobbes. Era a rotina, porque a Gradiva tinha sempre alguns em promoção, não é?
Sim.
Pá, adorava aquilo.
Opa, sim, mesmo as aventuras do Spirou, quando surgiu o Marzupilami, desenhado pelo Franquin, se não me engano. Sim. E o Franquin também tem um livro muito bom, havia uma editora que também já acabou.
Spirou continua a ser...
Sim, mas a personagem Marzupilami, não é? Pá, gostava muito, achava muita graça. E o Franquin tinha um livro que era da Witloof também, que era uma editora de banda desenhada, que era ideias negras, que era do humor negro. Eu quando li aquilo pensei, olha que fixe, que era mortes estranhas e coisas algo macabras. Havia um em Portugal que eu gostava muito, ria muito com esse, que era o Ricardo Ferran.
Sim,
já te falei desse.
Já me falaste dele.
Que ele tinha uma versão moderna das Aventuras de Jesus Cristo, que era as como é que se chamava? A Vida de J. Cristo. E tinha uma versão também remodelada da História de Portugal, em dois volumes. E dois que eu gostava muito, que era a criança que parecia que tinha 100 anos e o homem que não parava de urinar. Porque eu adorava essas aventuras. Já era mais um lado cómico que, lá está, eu sempre associei esse lado cómico e só quando li o Mouse, ai, que espera, BD ou novela gráfica também pode ser isto. Só aí é que tomei consciência que podia ser uma coisa de adultos e não obrigatoriamente.
A parte cómica, o Tintim, eu ria-me a ler aquilo, as coisas do Capitão Haddock e aquelas piadas básicas do professor Girassol, que era surdo, eu... Aquilo em miúdo dava-me muita vontade de rir.
Sim.
E para além do Tintim tem outra coisa. Para mim, pessoalmente, era esteticamente muito apelativo. Aqueles traços claros e as cores. E as aventuras estavam muito bem escritas.
Pois é isso.
Algumas envelheceram mal. Principalmente as primeiras. Mas depois lá mais para a frente ele dá uma volta humanista até.
Sim.
Eu já que falaste de coisas negras, eu o ano passado eu passei por uma fase... eu li tudo de Junji Ito, tudo o que estava disponível, eu li aquela porcaria, que é o, para quem não conhece, é um escritor japonês de terror, que escreve histórias super inquietantes, mas eu não sei, eu para mim, aquilo é inquietante, mas a mim dá-me mais vontade de rir com outra coisa, percebes? Aquilo entra num extremo tão grande de imagina, um gajo morre e a cabeça dele transforma-se num balão e anda a assombrar pessoas. Tipo, coisas assim, de bizarras, tão outlandish, que a mim dá-me mais até vontade de rir. Deixa-me inquietado na mesma, porque aquilo é transmite ideias de nojo e de gore e de sujidade e tudo. Mas tem lá uma parte cómica que a mim me cativa mais por aí até também. Eu acho que o próprio Junji Ito também, ele gosta de brincar com as pessoas nesse aspecto, porque já vi coisas da vida pessoal dele e ela é uma pessoa completamente bem resolvida, nada doentia, mas que quem ler o que ele escreve... Por exemplo, há um que agora até vai sair, a longa-metragem, que é um livro mesmo, de uma história grande.
Sim.
Não, porque eu prefiro até as short stories dele, que ele em meia dúzia de páginas conta-te ali um conceito e um enredo que uma pessoa fica... já fica satisfeita com aquilo, mas ele depois tem alguns livros maiores, e um que é Uzumaki, que é numa terra, por algum motivo, as pessoas começam a ser assombradas por espirais. e espirais desde a espiral do caracol, a espiral dos remoinhos na banheira, e que as pessoas começam a ficar hipnotizadas por aquilo, e começam a acontecer coisas bizarras à volta das espirais, e eu, ok, é perturbador. Se isto acontecesse na realidade seria horrível. Mas é tão fora da caixa que me dá vontade de rir. E eu lembro-me eu fui a uma livraria nos Estados Unidos e estavam lá os livros de Junji Ito todos em baixo. E alguém desenhou uma espiral a dizer, o mestre Junji Ito quer que tu olhes para aqui. Tipo, que é uma piada engraçada, só quem percebe aquilo é que consegue... perceber esse detalhe, mas achei muito cómico. Portanto, a minha recomendação é Day Tripper.
Exatamente.
Que funciona para quem gosta de novelas gráficas e para quem não gosta. É uma história coming of age, de certo modo, porque o Brás, a personagem... Aliás, eu li na Wikipédia que Brás é possível que seja uma referência ao Brás Cubas, a personagem do Machado de Assis. Das memórias póstumas, por causa desta ligação aos obituários e assim. Mas é...
Que é um livro do caralho.
É um livro do caralho. E posso admitir aqui que me fez chorar na altura em que eu li pela primeira vez.
Muito bem.
E já reli várias vezes. Portanto...
Vou ler esse.
Voltaremos ao ódio no próximo episódio. E por hoje é isto. Tá?
Tá.
Livros do Caralho. Um interlúdio de Livros da Pizza.
Um podcast de
Bruno Henriques
e Sérgio Duarte. Isto é uma música royalty free.